E a APAE Cascavel celebra, nesta sexta-feira, 55 anos de atuação, de existência, tornando-se, inclusive, referência em vários atendimentos aqui em Cascavel, no estado do Paraná, no Brasil também, desempenha um papel fundamental. E a presidente da APAE Cascavel, Amanda Basso, está conosco aqui nos estúdios para falar desse dia especial, desse momento de celebração, mas principalmente desse momento de valorização do trabalho que a APAE realiza aqui em Cascavel. Amanda, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Hoje é um dia festivo, uma alegria para nós, né? 55 anos de existência, né?
Exatamente.
A gente, sabendo da trajetória das APAEs no Brasil, o motivo pela fundação, né, que ela lá no Rio de Janeiro há 70 anos atrás, e a diferença, né, dessa mudança de olhar, dessa perspectiva clínico-patológica sendo abandonada, assim, nessa trajetória linda, né? São tantas conquistas, tanto no âmbito legal, no âmbito social, de inclusão, né? A gente está muito feliz, tem muita coisa para celebrar hoje.
Bom, e é justamente isso que eu vou te perguntar agora. Nesses 55 anos, muita coisa aconteceu, evidentemente. O número de atendidos pela APAE Cascavel é um número expressivo. O que você destacaria aqui para celebrar essa data tão especial? Quais seriam os avanços que realmente são avanços, assim, motivos de alegria mesmo?
Nós temos esse ano 15 anos, a gente completou agora esse mês, inclusive. 15 anos que nós entregamos para a comunidade o tratamento de terapia intensiva na área de fisioterapia, que se chama Pediasult. É um tratamento intensivo de 30 dias que o paciente passa por vários estímulos diários. A gente fez uma adaptação do protocolo para poder atender os nossos alunos e os nossos assistidos. E, assim, são inúmeros os ganhos que a gente tem com esse tratamento. Então, é um dos motivos aí para a gente estar celebrando. São 15 anos já de trajetória com esse método dentro da APAE, que foi referência quando a gente começou. Foi a primeira APAE do Brasil a ofertar esse tipo de tratamento. Nós temos agora também, em período aí de inauguração, logo, até a metade do ano a gente vai estar inaugurando o nosso novo centro de habilitação, também nas áreas de terapia, ofertando lá hidroterapia, físio, fono, psico, TO. Também foram montados dois consultórios de odonto lá nesse centro. Também tem consultórios para a gente estar recebendo aí, através da nossa parceria com a Secretaria da Saúde do município, um médico psiquiatra que vai estar atendendo lá também. São inúmeras as conquistas, assim, né? Muita inclusão, são, assim, nessa trajetória e nessa mudança de olhar, como eu comentei, teve fases da APAE, assim, de inclusão, chegar num ano 60 alunos sendo inclusos, né? Então a gente vê tudo isso, são pontos a serem lembrados e celebrados, né? E várias outras questões, conquistas legais, né? A LBI, né? Uma trajetória nacional aí dentro do Brasil. Os direitos, né? Sendo normatizados, reconhecidos e praticados, né? Depende muito de nós também essa evolução, esse processo, mas a gente percebe, sim, uma melhora, uma conquista na vida da pessoa com deficiência, só essa mudança de olhar, né? A gente não vê a pessoa com deficiência como um ser que carrega uma carga negativa, uma doença, né? Ele não é um doente, ele tem uma característica própria dele, né? E isso, a gente poder observar, perceber essa pessoa com esse olhar já é um ponto a celebrar. Essa semana a gente teve uma perda, um aluno que faleceu, o William Roteschi. E até em nome do William eu faço essa menção, trazendo também nessa data, em memória, todos os alunos que já passaram pela APAE e que hoje não estão mais conosco. E em nome do William também eu faço essa menção, porque a pessoa com deficiência, ela não precisa entregar nada para a sociedade, nada. Só o existir dela já basta, né? A presença dela Eu gostava muito do William. Ele estudou com meu filho, quando meu filho estudou na PAI. E, então, eu lembro muito do sorriso dele. Então, a presença da pessoa com deficiência nos lugares, nos ambientes, nos eventos, enfim, na vida em sociedade, já se basta, né? Ele não precisa nos entregar nada. Então, é nós que devemos, né? Sempre a gente está devendo para eles, né? Mas também reconhecer que deve e buscar melhorar sempre, eu acho que faz parte do processo aí. A gente está muito feliz nesses 55 anos, né? Hoje a gente atende mais de 500 alunos, 600 famílias ali, que a gente faz atendimento também no âmbito social. É realmente uma PAI grande, né? Então, 7 mil atendimentos na área da saúde mensais, 7 mil procedimentos, também é uma entrega grande e de muita responsabilidade, mas de muita alegria também, muita evolução.
Tanto é que a PAI de Cascavel, ela justamente torna-se um destaque nacional porque ela atua em três frentes de trabalho. É a questão da saúde, educação e assistência social. Sabemos que nem todas as APAEs do Brasil têm estrutura para tudo isso. Algumas APAEs se dedicam somente à saúde, outras unidades se dedicam apenas à educação. A de Cascavel, ela consegue manter os três pilares e manter toda essa demanda de atendimento, como você já nos trouxe, entre 500 e 600 famílias, é muito atendimento diário nessas três frentes de trabalho. E manter tudo isso com a qualidade e o acolhimento necessário, felizmente isso tornou a nossa APAE aqui de Cascavel referência nesse atendimento.
Com certeza, Marcelo. A APAE de Cascavel é um privilégio, inclusive, nosso aqui do estado do Paraná, ofertar o atendimento na área da educação. Educação especializada. A gente sabe que a maioria dos estados brasileiros, isso não acontece. Então, no Paraná, a escola especializada dentro da APAE, ela é educação básica, né? Na modalidade de educação especial, mas ela é considerada uma escola mesmo. Tanto que ela é regida pela Secretaria Estadual da Educação, né? O currículo vem, a gente segue o currículo, que é adaptado conforme a necessidade de cada aluno, individualizado ali o atendimento, né, na área da educação, apesar de o aluno estar inserido em uma sala com poucos alunos, exceto algumas exceções ali que os alunos são atendidos realmente individualmente, porque não tem como atender com outro colega, mas esse atendimento de educação é um privilégio nosso aqui do estado, né? E como você falou, realmente é um investimento alto, então tem um custo e a gente precisa, né, como sempre, completar aquele que pouquinho que falta ali. Então a gente tem aí 60% do valor que a gente consegue atender nessas três áreas, através de convênios, né, com o estado, com o município, cedência aí de profissionais, mas a gente tem sempre aqueles 40% que são as nossas campanhas. Eu queria poder falar também, posso?
Por favor, vamos lá.
Nós estamos com uma campanha ativada agora, recentemente. A gente pensou em fazer uma coisa diferente e que também pudesse alcançar mais pessoas, né? A gente, então, reduziu o valor aí para R$100. É uma ação entre amigos. Também a gente está num ano de Copa, todo mundo quer uma TV nova. Então, a gente pensou, vamos fazer uma campanha curta, mas também com valor mais acessível. Então, o valor de R$100 você consegue concorrer a essa ação entre amigos com quatro números, né? E o primeiro sorteio já é agora, dia 20/5. É uma TV de 65 polegadas, 4K. E o próximo sorteio vai ser, até vou pegar a data aqui, vai ser no dia 1º do 7. Então, depois de 2 meses, né? E se você não ganhou a TV agora nesse primeiro sorteio, você continua concorrendo pro segundo. Então, são duas TVs aí. A primeira TV de 65 e a segunda de 50, 4K também. Então, a gente, para você ajudar nessa campanha, você pode entrar em contato no nosso telefone, que é a nossa central, né? 3036-4241. E lá ela faz o direcionamento para o pessoal da captação de recursos. Então, realmente, a gente está sempre com campanhas ativas e tem sempre o apoio de vocês aqui também, da CBN, para estar divulgando. A gente agradece muito.
E além das campanhas envolvendo premiação, tem também os eventos, né? Tem a corrida, outras festas, outros eventos aí vinculados também à PAI. Vamos falar um pouquinho disso também.
Então, a gente fez essa parceria com a Tuicial, que é o nosso desafio, a PAI Tuicial Run, no mês de abril, porque também é o nosso mês de aniversário. Então, também é uma comemoração, é uma forma de celebrar o aniversário da PAI. É a nossa corrida, que vai ser agora dia 26. Nós temos ainda algumas inscrições, né? Tem o site do Pague Corridas, que lá está o nosso evento. É só você entrar lá e se inscrever. São modalidades de 5 e 10 quilômetros para corrida e 2 quilômetros para caminhada. Então, não tem desculpa. Se você não corre, você caminha, dá para participar. Ah, não posso no dia. Nós temos também um evento online que... atingiu aí muitas pessoas, a gente vai mandar o kit em casa, então foi uma ideia diferente que a gente teve, mas que teve assim uma adesão boa, foi bem bacana, até pessoas de fora, né, de Curitiba, que não vão estar aqui, vão estar correndo com a gente. E também a gente tem um evento agora, dia 22, que é semana que vem, esse mês é alusivo também à pessoa com autismo, né, a gente tem muitos autistas que a gente atende na nossa PAI, então vai ser um evento... aqui no auditório da prefeitura, às 7h30 da noite, no dia 22, nós teremos a presença do Dr. Ícaro, que ele é um médico neurologista, ele vai estar falando, né, sobre o atendimento, né, alguns paradigmas e que ele vai estar esclarecendo. E também a doutora Lariane Castro, que ela também é psicopedagoga, e ela vai estar fazendo também algumas explanações nesse mesmo dia, nesse mesmo evento. Então, também é uma forma da PAI estar colaborando com a sociedade para tornar ela mais justa e inclusiva, né? A gente também tem essa troca. Então, a experiência, o trabalho que a PAI faz, a gente também divulga. É uma palestra, não tem custo, né? Ela é gratuita, então está todo mundo convidado.
Isso mesmo. E eu quero também aproveitar a sua presença, Amanda, e comentar o trabalho que a PAI faz, agora falando um pouquinho de impacto social, porque vocês têm um trabalho com as famílias, com as mães, é isso? Em questão de geração de renda, em alguns ali cursos, alguma coisa nesse sentido. Isso certamente promove um impacto social também aí nas famílias dos assistidos, certo?
Certo, atualmente a gente está com um programa, um projeto pelo FIA, financiado pelo FIA, é um curso de corte e costura, que é 8 horas semanais, 2 turmas, uma manhã e tarde, para as mães que estão ali, né? A gente tem mães que acabam indo até a entidade, né? Elas acompanham seus filhos e elas acabam ficando lá porque não compensa, moram muito longe, voltar para casa. Então, elas ficam o dia todo não, né? O período todo ali. E a gente tem esse momento, né? De estar podendo trazer para elas, não só cursos, né? Mas diálogos também, a gente tem rodas de conversa, a gente tem palestras, a gente tem momentos ali... de cultura, esporte também, lazer. Então, a gente vai ter agora também o evento das mães, o Dia das Mães, que vai ser uma ação entre amigos que a gente vai fazer para elas. Aliás, desculpa, um bingo, que a gente vai fazer uma brincadeira lá com elas. Então, as mães, muitas mães acabam ficando ali. E, então, a gente tem esse trabalho do serviço social também, de estar trazendo... a luz do conhecimento em várias áreas para essas mães, né? Trazendo elas também para perto. É importante a gente estar fazendo esse trabalho, e porque faz parte também, né, da missão da APAI trazer essa luz desse conhecimento e dessa mudança de olhar que eu comentei, porque muitas vezes também a família... a paiana, ela recebe a notícia, então ela precisa mudar na cabeça dela, né, esse olhar de que ela vai ter um filho e como que vai ser e tal, e às vezes acaba super protegendo. Então a gente tem que também estar sempre orientando e buscando trazer esse conhecimento de que a pessoa com deficiência naquela família, ela vem para trazer um crescimento, né, pessoal e também no âmbito familiar ali, né, o que pode trazer de benefício você ter uma pessoa com deficiência na tua família. Então, esse trabalho que a assistência social faz é muito bonito também, sabe? É, já há muitos anos, né, a gente tem ali essas mães. E curso de panificação, curso de... essa parte de cuidado, autocuidado, né? Então, a gente traz palestras para elas. É, psicólogos, a gente tem convênios com as universidades, estagiários passam às vezes manhãs, tardes lá também conversando, dando atendimento, rodas de conversa em grupo, né, trabalhos de dinâmicas. É muito, muito bacana assim, esse trabalho que é feito lá com essas mães.
E Amanda, para finalizarmos a nossa entrevista, claro que a data hoje é festiva, é comemorativa. Hoje pela manhã também a exposição das 55 flores artesanais, um gesto cheio de simbolismo e de significado, mas acho que a data também convida-nos a uma reflexão. A APAE já está fazendo o papel dela. E a sociedade? Qual é o papel da sociedade civil para que a inclusão social não seja apenas um discurso, mas que se torne uma prática, um hábito?
Esse trabalho dessa palestra que a gente vai fazer... É para isso também, despertar nas pessoas, né? E trazer esse conhecimento. Porque quando a gente desconhece, a gente tende a rejeitar.
A ignorar, né?
A ignorar, a rejeitar. Então, faz parte do trabalho da APAE também, né? Trazer esse conhecimento para a sociedade. E a gente pede, assim, né? Que se você encontrar uma pessoa com deficiência no teu caminho, tenha respeito com ela, olhe nos olhos, cumprimente, porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não sei o que fazer, como lidar. Haja com tranquilidade, como se você estivesse na frente de qualquer pessoa, né? Não focalizando, assim, o teu olhar na deficiência, mas na possibilidade de fazer uma nova amizade, né? Por mais que a pessoa não tenha oralidade, ela não vai te responder com palavras, mas com certeza um gesto, um olhar... E isso é muito importante, né? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz com síndrome de Down dizendo que ele gostava de fazer amizades e pedindo um abraço das pessoas na rua. Foi um vídeo muito bonito que viralizou, assim. E muito tocante, muito verdadeiro. Porque se você acha que você não tem nada para dar, dê um abraço, um olhar, né? Uma atenção que você vai estar fazendo a diferença na vida dessa pessoa e na sua também. Porque é sempre uma troca.
É a quebra de uma invisibilidade, não é?
Porque,
infelizmente, a pessoa com deficiência ela é vista como uma pessoa invisível. E aí você, então, quebrar essa invisibilidade, eu acho que gera ali essa conexão, essa troca de experiência que é muito, muito rica, muito válida, não é?
E às vezes você pode pensar, mas o que eu posso fazer? Se você fizer uma calçada adequada lá na frente da sua casa, você já está fazendo alguma coisa. Então, é sempre pensar... no todo, né, nesse olhar inclusivo, né, o que, que eu posso fazer? Qualquer coisa que inclua, né, uma atitude, uma ação como essa que eu falei da calçada, você já vai estar fazendo, então não é tão difícil, né, às vezes a gente pensa, nossa, como que eu posso fazer? Comprando um número lá da nossa ação também já está ajudando, então a gente está bem, bem feliz, assim, por tantas conquistas e pela APAE ser tão amada aqui na nossa cidade.
Isso mesmo. Bom, Amanda, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e desejamos aí muitos sucessos, parabéns para a APAE e que Cascavel continue defendendo e se orgulhando de termos uma APAE tão bem estruturada aqui na cidade. Obrigado pela participação.
Obrigada a você pela oportunidade da gente poder estar divulgando aqui sempre uma parceria que a gente fica muito feliz.